voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã, obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Atenção, professora Sebastiana Mendes, lá na nossa querida Sucupira do Norte, Maranhão. Como é que tá o clima por aí? Esse período geralmente tem muito sol, tem uma poeirinha também, mas tem aquele friozinho gostoso também aí da nossa região. Tem muita gente que não acredita, mas na região Nordeste tem cidades que chega a 14 graus, chega a 12 graus, tem cidades que chega até a 12 graus de temperatura, né? Nós ficamos aqui com 28 graus, 30 graus.
O pessoal pode cultivar uva, né, Humberto? Não sei que cidade é essa.
É, Sucupira do Norte, vai lá, tu vê lá, é a terra do povo inteligente, Sucupira do Norte, acaba inteligente. O Cícero Milhomi também, ele estava ontem mandando também aqui as suas opiniões a respeito aí do julgamento que está acontecendo lá em Brasília, todo mundo voltado às suas atenções para o julgamento da trama, não posso fazer de suposta, né? Suposta que não, porque depois do relatório também do ministro Alexandre de Moraes, né, fez uma narração. Eu falei para eles, olha, a expectativa do julgamento, aliás, do voto do ministro Alexandre de Moraes é para chegar a quase 3 horas. Acho que foi mais ou menos isso, né? Teve uma longa duração, a gente fez a...
E acompanhei um pouco, Humberto,
a cronologia
aqui, através aqui da Rádio Central de Notícias Brasil, e o que me chamou a atenção é que tudo aquilo, ou seja, esse inquérito, por isso que foi um inquérito muito, muito longo, todos os relatos de tudo que aconteceu durante esse período, todos foram juntados nesse inquérito. Inclusive, você lembra daquele evento que teve lá na Avenida Paulista, quando o Bolsonaro chamou o Alexandre de Moraes, que era para ele parar de perseguição, mais ou menos assim? Tudo isso estava no inquérito lido pelo relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes. O que chama a atenção da gente muito grande é como é que uma pessoa ou um grupo ele está sendo alvo de investigação e ainda começa a falar asneiras, falar bobagem. Às vezes, sem saber, tudo hoje, principalmente com a internet, tudo que você fala, alguém vai ter acesso a essas informações e podem gerar prova contra si mesmo.
Alguém pode estar gravando.
Então, tudo aquilo que foi falado pelo Bolsonaro, pelos seus aliados, tudo isso eu observei ontem no pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, aí fica difícil de dizer que não houve, que isso aí é coisas inventadas pela justiça, quando essas provas foram trazidas à tona. Fica difícil comprovar o contrário daquilo que as imagens falam, daquilo que os áudios remetem, enfim, é difícil.
Nós acompanhamos as argumentações dos advogados, e aí quando o processo ele chega para a justiça, ele chega para um julgamento, já vai perder ali, é a hora de não mais você usar simplesmente a emoção, aos seus sentimentos.
O achismo.
O achismo, não. Aí você tem que partir mesmo para fatos, aí você tem que partir mesmo para uma argumentação. Caso contrário, as fundamentações utilizadas por quem tem a convivência do poder judiciário, né, que está no dia a dia ali levantando provas, fazendo seu embasamento conforme a legislação, você tem que ir para... Não vai mais para o confronto das ideias, já vai para o confronto mesmo dos fatos. E aí, contra fatos, os argumentos
Outra coisa também que me chamou bastante atenção, Humberto, que muita gente acha, não, isso aqui foi coisa que o Supremo Tribunal criou, mas ficou claro, totalmente claro, na defesa de alguns advogados. Quando eles falavam assim, olha, o meu cliente, ele não aderiu a essa situação, foi totalmente contra. Então, se ele não aderiu à situação, se ele foi contra, então é porque a situação existiu. Ou seja, isso aí é uma lógica. Então, a gente percebeu que nessa primeira parte do julgamento, onde os investigados tiveram suas oportunidades através dos advogados, eles não chegaram a um consenso e cada um queria livrar a pele do seu próprio investigado. Ninguém estava ligando para os outros. Então, nesse caso, Humberto, na minha modesta opinião, ficou muito fácil. entregar para os jogadores.
Pois é. Vamos agora sair do campo também das opiniões e vamos trazer as informações aqui. É que hoje é o terceiro voto, né? Sendo aguardado com muita expectativa o voto do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que será o terceiro a votar no julgamento que envolve aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles respondem pela participação na tentativa do golpe de Estado em 2022-2023. A sessão será retomada nesta quarta-feira, por volta das 9 horas da manhã. Dois ministros votaram pela condenação, que foi o Alexandre de Moraes, relator do caso, e o ministro Flávio Dino. Ainda não foram definidas as penas, mas Moraes sugeriu somar as punições e Dino defendeu penas diferentes conforme o grau de envolvimento de cada réu. A ala bolsonarista, vou dizer assim, o pessoal mais bolsonarista até se surpreendeu com o voto do ministro Flávio Dino, porque houve em alguns pontos divergência do voto do ministro Alexandre de Moraes e defendeu penas mais brandas, mais leves para alguns integrantes desse grupo de oito que está sendo julgado, né? Inclusive levando em consideração aos prêmios que devem ser dados ao delator, que foi o ajudante de ordem, Cid. O Cid?
Mauro Cid.
Então ele defendeu, que disse que realmente a colaboração foi muito importante para poder se chegar aos verdadeiros fatos do que aconteceram. Então ele acha que ele deve ser favorecido pelo fato de ter sido um colaborador. Em pronunciamento nessa terça-feira, ontem, o Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, classificou o voto do ministro Alexandre de Moraes a favor da condenação do pai dele como uma peça de ficção. Mas quem esteve acompanhando tudo de perto lá, quem foi?
Nildo Costa,
bom dia, Nildo Costa, venha para a nossa tela, venha aqui para nós, porque eu vi esse microfone da Central de Notícias em tudo quanto foi rede de televisão ontem. A BBC destacou aí, a BBC Brasil destacou o microfone da Central de Notícias, papel de quem? Do Nildo Costa, graças que está lá acompanhando tudo.
Graças ao mirinzalense Nildo Costa.
O que só você acompanhou e viu que a gente não viu por aqui, o Nildo Costa. Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes, aqui no Central Manhã. Foi uma entrevista coletiva onde o senador Flávio Bolsonaro, na verdade, todos os membros aí, né, alguns, não foram todos, alguns, da oposição, dos Malta, Espiridião, Amin.
Está dando aquele problema. Se você baixar um pouquinho mais, talvez ele
não tenha
aquele retorno.
Deixa eu baixar o volume.
Você deixa um pouquinho mais distante da...
Deixa eu baixar aqui.
Não ter aquela pressão.
Esse tá legal aí agora.
Mais embaixo. Isso.
Okay. Mais okay, aí?
Um pouquinho. Isso, pode
falar. Mas aí o volume aí, né?
Isso.
Beleza. Então, foi uma entrevista coletiva que participaram alguns senadores e deputados da oposição aqui no Senado Federal, aqui no Senado, onde falaram aí sobre a denúncia do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, que está na Itália, né? E aí é o seguinte, ele fez várias denúncias na semana passada na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, enviou vários documentos em que o ministro Alexandre de Moraes, quando era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de ter fraudado o processo para incriminar empresários, né, de uma reunião que houve com empresários, enfim, para aí, segundo eles, perseguir membros da direita. E eles mandaram fazer uma perícia, e essa perícia comprovou essa possível fraude desse processo. E ontem essa entrevista coletiva exatamente foi para falar sobre esse assunto. E aí o senador Flávio Bolsonaro solicitando também, falou que vai solicitar, né, o adiamento, o cancelamento desse julgamento, que é bem improvável disso acontecer, mas ele falou que vai provocar isso, e os senadores, né, que vão novamente sair uma comissão, viajar aos órgãos internacionais, como OEA, ONU e tal, que é demais tribunal internacional, né, para denunciar essa atitude, né, esses documentos aí do Tagra Ferro entregou, acusando aí o ministro Alexandre de Moraes. Eles, segundo eles, tem mais documentos chegando, tem mais provas chegando disso tudo, enfim. Então, uma guerra, você sabe disso, já sabe minha composição sobre isso, essa guerra de narrativas, essa guerra de acusações, né, que a gente acompanha, né, acompanhamos esse ontem, esse momento, ali no Senado Federal, bem aqui ao lado da Câmara dos Deputados. No estado, nesse momento, aqui no Central.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão esteve presente na entrega do certificado que conferiu ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses o status de Patrimônio Natural da Humanidade. O título, concedido pela Unesco durante a 46ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na Índia, significa um legado para o povo maranhense e um reconhecimento mundial das nossas belezas naturais. A Alema dá mais um passo pela inclusão. Por meio da Escola do Legislativo, iniciou a nova turma do curso básico de Libras, aberto a servidores e à comunidade. A iniciativa reforça o compromisso da Casa com a acessibilidade, ampliando a comunicação, fortalecendo o atendimento humanizado e garantindo que todos tenham voz e vez. Assembleia Legislativa do Maranhão.